A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira.
Hoje vamos conhecer a rede de rádios universitárias do Brasil. A Rubra reúne emissoras universitárias, pesquisadores e projetos de produção de áudio de diversas instituições de ensino públicas e privadas no país. A Rádio USP também faz parte da Rubra.
A iniciativa de reunir as rádios universitárias em uma instituição foi de professores de mídia sonora. A proposta da rede é promover a pluralidade e a diversidade nas rádios públicas. A rede pretende aumentar a troca e a parceria de conteúdos entre as rádios parceiras.
A Rubra completa 6 anos em 2024. Atualmente, a rede tem 108 associados. São 49 rádios, 29 FMs, 2 AMs e 18 web rádios que são transmitidas exclusivamente pela internet. A rede é composta também por 19 projetos de produção de áudio e 40 associações de pesquisadores.
A Rubra promove treinamentos para a formação de produtores de áudio e estudantes de universidades. A ERUBRA, Escola de Rádio, também organiza o Encontro Nacional de Rádios Universitárias e o Prêmio Rubra de Rádio Universitário. A Rubra tem ainda uma parceria com a Rede Rio, Rádio Internacional Universitária, que agrega redes universitárias de vários países. Entre eles estão Argentina, México, Colômbia e Itália.
Vamos conversar com Norma Meirelles, professora associada da Universidade Federal da Paraíba, docente e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFPB. A professora Norma é também pesquisadora e coordenadora adjunta da Web Rádio Porto do Capim, vinculada ao Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Em maio, a professora Norma foi eleita presidenta da Rede de Rádios Universitárias do Brasil, a Rubra. Olá, professora Norma, e obrigada por contribuir com o nosso programa da Rádio USP.
Olá, o prazer é meu estar aqui com vocês, participando do programa.
Professora Norma, qual é o perfil dos associados que compõem a Rubra?
A Rubra tem associadas emissoras de rádio FM, AM, ainda temos AM, web rádios, núcleos e também associados que são pesquisadores. Então, a Rubra é composta por essa diversidade de associados. Ela não tem em si apenas as emissoras de antena, no caso, que seriam as FMs ou as AMs, né? Ela engloba também as web emissoras, né? Que estão aí se multiplicando nas universidades, né? Os projetos, muitos que fazem podcasts, né? São projetos com podcasts, projetos também com produção de áudio, esses que ainda não viraram web emissoras, alguns que pretendem passar de podcasts ou de projetos de áudio para web emissoras, e também docentes, pesquisadores que fazem parte de rádios universitárias e que compõem também a Rubra. Então, a Rubra ela não é feita apenas por gestores de instituições, apenas por gestores das universidades públicas. Ela agrega também os pesquisadores. Então, ela já foi criada pensando nessa possibilidade do número de pessoas, de congregar associados, pesquisadores e essa diversidade dentro da rede de pesquisa, da rede de rádios universitárias do Brasil.
A Rubra reúne rádios de várias universidades do Brasil. Professora Norma, como é a realidade das rádios universitárias em termos de acesso a recursos para a contratação de pessoal, produção de programas e também manutenção de equipamentos?
As rádios universitárias, elas dentro das instituições, né, elas ficam vinculadas à própria realidade de uma instituição universitária. E aí a gente vai ter diversas situações. Nós temos o caso das instituições públicas, essa contratação de pessoal vai estar vinculada a concurso público, diferente de uma universidade em uma instituição privada. Então, aí é uma outra forma de contratação diferente das instituições públicas, né? E aí a gente tem uma dificuldade nas universidades públicas, né, para contratação de pessoal, desde o governo Temer, que várias funções elas foram extintas do serviço público. As universidades em si estão com dificuldade de contratar pessoal para as rádios e para os laboratórios. Então, muitas emissoras estão com essa dificuldade. Funcionários que vão se aposentando e que fica difícil de fazer contratação de pessoal. Então, tanto para as universidades, né, tanto para as rádios, quanto para os laboratórios. E aí os projetos, no caso da Rubra, que também engloba os projetos de áudio, eles também sofrem com isso, né? Então tem essa questão, essa contratação de pessoal passa por concurso, né? E a gente sabe que as universidades públicas no Brasil, elas vêm passando um processo de sucateamento, né, que só vem piorando. Esse sucateamento da universidade pública não é de hoje que vem acontecendo e cada vez vem piorando. E as rádios universitárias, elas sofrem com esse sucateamento. E é claro que à medida que a gente tem sucateamento, aí também a gente passa, entra a questão do equipamento, e aí também recursos para comprar equipamento, aí entra a questão de contratação de pessoal, e claro que isso vai desaguar na produção de conteúdo, porque como é que a gente faz uma emissora universitária se não temos, então, pessoas para produzir? Então, é muito complicado, é difícil a gente manter uma rádio universitária se a gente não tem pessoas para produzir. Então, fica muito dependente da produção de disciplinas, produção, então, a partir dessa demanda dos cursos, né, da demanda que vem de estagiários. Isso é muito importante. Aí tem o próprio papel das emissoras universitárias de ser laboratório, mas ela também precisa, inclusive para ter estagiário, tem que ter um funcionário para ter, né, a gente tem toda essa engrenagem funcionando. Então, tem uma dificuldade imensa e a gente realmente vai ter essa diferença. E é um outro complicador nas universidades, né, o caso das web rádios. As web rádios ainda é mais complicada a situação, porque nem sempre nós temos web rádios que elas funcionam dentro de um organograma e dentro de uma gestão que elas são financiadas para ter equipamento, né? Muitas web rádios funcionam como projetos de extensão. Então, o máximo que essas web rádios têm é uma bolsa de extensão. Então, fica muito difícil produzir, né? Então, é toda uma força de vontade assim, para se fazer.
A Rubra surgiu em 2018 a partir das discussões do Fórum de Rádios e TVs Universitárias realizados durante um Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Professora Norma, conta para a gente um pouco sobre os bastidores dessa iniciativa. O que motivou os professores que pensaram na rede e o que pretendiam e pretendem?
Eu vou voltar um pouquinho aí o tempo, né, de 2018, voltar um pouquinho para 2017, quando tem o Manifesto pela Criação da Rubra. Né, e vem, lembro do professor Marcelo Kishinevski com a proposta de criação da rede no Congresso da Intercom, também no Fórum de Rádios e TVs Universitárias. Né, e então, em 2017, tem o manifesto para a criação da Rubra, e esse manifesto é assinado por diversas emissoras de rádio, AM, FM, web rádio, por pesquisadores, e aí em 2018 há essa formalização. Então, durante um ano todo, aí se formou um grupo, né, saiu da partir desse manifesto ali também, entre 2017 e 2018, se formou um grupo e se discutiu o próprio estatuto, essa primeira versão do estatuto da Rubra, né, essa decisão de fortalecer as rádios universitárias, pensar inclusive a legislação das rádios universitárias, que ficava também, como é que a gente pensa a radiodifusão universitária dentro da radiodifusão pública, que a gente ainda está nessa mesma questão. Nós estamos dentro da radiodifusão pública, mas a gente não tem uma especificidade dentro da radiodifusão pública, né? Uma legislação específica para as rádios universitárias. Então, essas questões também em discussão, né, que foram colocadas ali, e a necessidade, a vontade também de estar trabalhando mais em rede, de se discutir, e, além disso, os diálogos também do professor Marcelo na época, com os diálogos internacionais, também com a rede internacional, também a formação da Rio, né, da rede de rádios internacional. Então, essa articulação em torno do fortalecimento da radiodifusão universitária, das redes de rádio universitária. Que já existiam também aqui na América Latina, no caso também uma rede forte na Argentina, e, de certa forma, esse fortalecimento. Então, é nesse momento também que a Rubra surge, e os pesquisadores, a partir de 2017, né, e se colocando e se confirmando ali em 2018, formam a Rubra. Né? Então, é nesse contexto em que a Rubra surge.
Em 6 anos de existência, a Rubra organizou a E-Rubra, uma escola de rádio, o EnRubra, Encontro Nacional de Rádios Universitárias, e também o Prêmio Rubra de Rádio Universitário. Professora Norma, o que a nova gestão propõe para os próximos 2 anos?
Nós estamos agora em início de gestão, né? Nós pretendemos fortalecer todas essas ações que a Rubra vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? Da continuidade ao prêmio, né? Que deixou de acontecer em alguns momentos, mas o prêmio é algo que realmente é bem interessante, dá visibilidade à produção das emissoras. Então, retomar com o prêmio, a escola de rádio também, mas a gente está pensando em dar também um outro formato, isso a gente ainda está reformulando essas questões, né? Então, para poder divulgar um pouco mais à frente, mas nós estamos discutindo ainda internamente nessa reformulação que deve sair. Então, a gente fez, né, ainda na gestão passada, um levantamento das temáticas que os nossos associados queriam. Então, a gente está olhando nesse momento para essas temáticas, mas também pensando em outras atividades, né, em outras possibilidades de formação, possibilidades a ofertar e discutir também para os nossos associados junto aí da escola de rádio, no caso a E-Rubra, e ações também, né, vinculados à Rio, né, que é a rede de redes, né, então aí nesse diálogo internacional. Também estamos no momento já em articulação com a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Nós estamos já nesse momento, a partir da Diretoria de Relações Institucionais, em ação com a Rede de Combate à Desinformação. E, claro, também acho que uma outra ação muito importante é com a Rádio USP, né? Nossa parceria com a Rádio USP, que é importantíssima da gente fortalecer essa parceria, de pensar e de divulgar e motivar mais ainda a divulgação, compartilhamento, a parceria entre as rádios universitárias no Brasil. Acho que isso é muito importante, a parceria da Rubra com a Rádio USP.
Além da parceria com a Rubra, a Rádio USP mantém uma rede de compartilhamento de conteúdos com rádios universitárias paulistas. Essa rede é formada pelas rádios públicas da Universidade de São Paulo, a Rádio USP, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Rádio Unesp FM, da Universidade Estadual de Campinas, a Rádio Unicamp, e da Universidade Federal de São Carlos, a Rádio UFSCar. As quatro rádios trocam periodicamente reportagens sobre pesquisas e descobertas científicas feitas por professores e pesquisadores das instituições públicas.
Para ampliar e facilitar o intercâmbio de conteúdos, a Superintendência de Comunicação Social da USP trabalha para criar uma plataforma digital de compartilhamento de áudio pela internet. O recurso deve ficar pronto nos próximos meses. Quando estiver no ar, a plataforma poderá ser utilizada também por outras rádios universitárias interessadas em participar do intercâmbio. A parceria vai ampliar o alcance das informações e do conhecimento produzido sobre educação e ciência dentro das universidades públicas.
Nos Estados Unidos, existe a rede de rádios públicas, a National Public Radio, NPR, que faz reportagens e programas transmitidos por rádios-membros. Durante a entrevista, a professora Norma Meirelles, presidenta da Rede de Rádios Universitárias do Brasil, conta sobre o esforço da Rubra em aproximar as rádios universitárias brasileiras.
A gente tem o exemplo da Rio, que tem programas em que você tem essa participação, inclusive do Brasil, que faz parte da Rio. Então, acho que a Rubra precisa também até ser um pouco mais conhecida das emissoras universitárias, né? Então, está aqui o material que é feito pela Rubra, pela emissora que está aqui associada. Tal. É esse trabalho que está aí é para ser feito em colaboração, quando a gente fala também desse conteúdo colaborativo, né? Acho que tem essa intenção também. Quando a gente mostra, acho que o Prêmio Rubra, ele dá essa visibilidade, mas ainda a gente tem essa possibilidade, ainda não utilizado pelas outras associadas, acho que nesse sentido de estar ali. Então, realmente, eles acontecem mais de algumas micro-redes dentro da própria rede, né, que vão se formando. Então, a Rubra acaba fazendo essas aproximações dentro da própria rede universitária. Mas isso é importante que aconteça, sim.
A própria plataforma vai fazer essa mini micro-rede, né? Nós vamos, né, utilizar a grande rede Rubra para começar a trazer os seus associados para contribuírem, né, e depositarem o seu conteúdo na plataforma. Isso vai se formar uma micro-rede dentro da grande rede Rubra e da grande rede Rio e assim adiante. Mais ou menos.
Exatamente.
Isso. Professora, diversas emissoras públicas, elas sofrem historicamente no Brasil com interferências políticas. Professora Norma, na sua avaliação, as rádios universitárias têm na prática mais autonomia e estão de alguma forma mais protegidas de interferências por estarem dentro de universidades do que as emissoras públicas vinculadas aos três poderes?
É interessante, né? Embora as rádios universitárias possam, teoricamente, estar mais protegidas de uma certa questão política, elas também passam internamente, né, por outro viés dentro da gestão, porque há emissoras universitárias, né, que elas são ligadas a reitorias. Há emissoras universitárias, como eu falei um pouco antes do caso das web rádios, há web rádios que funcionam como projetos de extensão, né? Ela é também como web rádio. Então, ela se diferencia daquela outra web rádio, aliás, daquela outra rádio universitária que está ligada à reitoria, por exemplo, né? Então, e aí a gente entra numa outra questão, que é como é que as rádios, né, percebem que a própria comunicação pública, como é que elas executam aí dentro o seu papel social, né? É uma rádio que vai estar majoritariamente a serviço de uma assessoria da universidade ou ela vai estar a serviço de uma comunicação pública, a serviço da sociedade? Então, a gente pode encontrar situações diversas. Uma rádio universitária, ela não está, digamos assim, imune a uma interferência política nesse nível também. Eu não posso afirmar que uma rádio universitária estaria imune a uma política interna, a questões de gestão, a um viés mais de uma comunicação mais ligada a uma assessoria, né, do que mais a uma divulgação de ações, né, de interesse da gestão que está acontecendo num determinado momento e muda e vai para aquela outra gestão, do que mais o compromisso com o público, o compromisso com a sociedade, o compromisso com a sua função enquanto laboratório, o compromisso com a formação dos estudantes, o compromisso com a divulgação científica, o compromisso com a diversidade, com a pluralidade de vozes, enfim. Então, acho que não está uma emissora universitária, eu não posso afirmar que ela estaria imune, ela pode até estar um pouco mais, né, assim, um pouco mais protegida, entre aspas, né, dessa interferência política que outras emissoras públicas podem sofrer, embora não deveriam, não devessem sofrer nenhuma interferência política. Aliás, nenhuma emissora deveria sofrer essa interferência se a população realmente, se as pessoas se dessem conta disso, inclusive lembrando que uma emissora comercial é uma concessão pública. Uma emissora comercial é concessão pública. As pessoas têm que se empoderarem disso, saber. Uma emissora comercial também é uma concessão pública, né? Então, é nesse sentido.
Professora, a gente comentou algumas vezes aqui no programa que a radiodifusão no Brasil, ela tem um perfil bastante comercial. As rádios e televisões com mais audiência são emissoras comerciais que pertencem a grandes grupos de empresas de comunicação. E, além disso, convivemos com diversas plataformas digitais que pertencem a grandes conglomerados globais. Professora, o que as rádios universitárias podem trazer para contribuir com o ecossistema midiático que temos? O que de único podem levar ao público?
As rádios universitárias, elas têm um papel muito importante, elas têm várias possibilidades aí dentro desse ecossistema midiático, né? Primeiro, elas estão fora dessa lógica de mercado, embora a gente possa até ver semelhanças, né? A gente possa encontrar semelhanças em algumas produções, a gente possa encontrar, mas elas estão fora, elas têm a grande possibilidade da experimentação, elas têm o frescor das ideias que chegam também pelos jovens que entram na universidade, que trazem, que estão dialogando o tempo inteiro conosco, né, que estão trazendo essas ideias para programas, trazendo, então, esse frescor dos acadêmicos, né, na graduação, na pós-graduação, nessas, né, esse pensar, né, essa interação assim, muito mais, acho que fluida e sem o compromisso com o comercial, sem o compromisso, assim, sem essa obrigatoriedade. É claro que eu não estou falando aqui do descompromisso com a qualidade, não é isso. Há, sim, o compromisso com a qualidade, mas acho que esse todo o frescor que chega aqui também, inclusive com o diálogo com o mercado de trabalho, porque esses jovens que estão na universidade também, muitas vezes estagiando também, e é nesse diálogo, mercado de trabalho e academia, e essa possibilidade de experimentação, acho que esse é um fator, a experimentação, experimentar, esse lugar da experimentação. O que as rádios universitárias têm de muito interessante é o lugar da experimentação, é o lugar do novo, né? Outra coisa, né? A divulgação científica. A divulgação científica, o espaço para a ciência, né? O espaço para a discussão de ciência. Essa é algo que vem crescendo, as questões ambientais que tiveram um grande aumento agora também, e que aí a gente tem um pouco também dos podcasts nesse diálogo, né? Podcast, rádio, então a divulgação científica via rádio universitária, via podcast, o diálogo entre ambos. Então, as questões também com as discussões sobre gênero, a partir, há muito tempo, dos núcleos das universidades, dos núcleos de gênero, os núcleos de direitos humanos. Então, essas questões todas, elas são discutidas nas universidades, em especial nas universidades públicas, e elas têm reflexos nas emissoras, nos reflexos também nesses programas, né, que em algum... que, de certa forma, eles não são necessariamente novos, eles estão ganhando uma nova roupagem agora, estão ganhando novas possibilidades agora também com os podcasts, e aí a gente tem essa mudança, né? essa radiomorfose, né? Lembrando aqui do termo da Nair Prata, essa reconfiguração desse ecossistema midiático, né, também aqui nas rádios, essa mudança toda, essa homeostase, né, que é um termo que eu gosto, né, esse equilíbrio dinâmico, né, eu gosto muito do termo homeostase. Então, esse momento de homeostase que a gente vive nesse ecossistema midiático aqui das rádios universitárias, e que a gente está se reconfigurando, repensando, pensando na produção quanto ao formato e na produção também quanto ao conteúdo. E aí a contribuição das rádios universitárias é muito importante, e esse espaço único.
Muito obrigada, professora Norma Meirelles, professora associada da Universidade Federal da Paraíba e recentemente eleita presidenta da Rede de Rádios Universitárias do Brasil, a RUBRA. Professora Norma, muito obrigada pela entrevista para a Rádio USP.
Eu que agradeço, Gislene, Verônica, muito obrigada à Rádio USP pelo espaço, a RUBRA. E será um prazer estar com vocês em uma outra oportunidade, também um prazer desenvolvermos a parceria que estamos elaborando. Muito obrigada e até breve.
Obrigada, professora, um prazer muito grande.
Obrigada também a quem nos acompanha na Rádio USP. Para falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. No nosso site, nós temos indicações de leitura sobre o serviço público de rádio e televisão em vários países. Os nossos programas estão também disponíveis em formato de podcast em radio.usp.br.
Produção, roteiro e apresentação, Gislene Nogueira. Produção e apresentação, Verônica Poli. Produção de podcast, Cristiane Pradella. Sonorização e edição, Júlio César Bazanini. Coordenadora do Núcleo de Programas Especiais, Magali Prado.
Universo das Emissoras Públicas. O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.